Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. É um prazer estar de volta com vocês em mais um episódio. Bem-vindos. A gente está aqui hoje com o Renato para a gente falar um pouquinho sobre infância, adolescência. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para que ele se apresente.
Então, tudo bem, gente? Muito obrigado pelo convite. Eu sou terapeuta cognitivo, já tenho uma trajetória longa nessa área. Fui um dos fundadores da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, depois fui presidente da federação, um dos fundadores também da LAPCO, Associação Latino-Americana, fui da diretoria da LAPCO. Hoje sou presidente do Concriarte, um congresso que eu criei há 10 anos atrás, primeiro congresso até hoje mundial, não existe ainda no mundo, um congresso de terapia cognitiva da infância e adolescência específico como esse, e atualmente faço parte, então, da diretoria da ABNEP também, da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, e sou um terapeuta que tem um trabalho com que desenvolvi um protocolo de regulação emocional. Protocolos têm mostrado bastante eficácia no tratamento de patologias da infância e até não patologias, até de modo preventivo também. E esse trabalho me projetou para fora do Brasil com esse protocolo, que eu já dei treinamentos Estados Unidos, Austrália, na Europa. Eu morava na Europa até o ano passado, então isso acho que justamente morava lá já em função de divulgar o trabalho, difundir por lá. E é isso, assim, eu acho que basicamente.
Deixa eu te perguntar, esse protocolo que tu desenvolveu é o TRI?
No protocolo TRI eu tinha desenvolvido junto com a Marina, e aí acontece que hoje o protocolo sofreu um upgrade, até uma remodelação total. Ele está chamando o protocolo Tríade da Regulação, que está com o protocolo TRI tinha quatro baralhos de trabalho, e esse protocolo Tríade da Regulação ele não tem mais a parceria da Marina e tem é tudo condensado em um instrumento só, e ainda por cima ele traz uma inovação atual de exercícios. Ele está organizado na forma de modais. E ainda traz um conceito, que é um conceito absolutamente novo dentro das terapias cognitivas, que eu estou expandindo o termo, a terminologia, tem toda uma justificativa para isso. O termo regulação emocional se expande para regulação emocional, regulação cognitiva e regulação comportamental. Então, a regulação ela expande aos três níveis, né, que são abordados em terapias cognitivas.
Então, como vamos fazer assim, ó. Quando a gente fala de adolescência, de adolescentes e dessa transição da infância para a adolescência, a gente sabe que existem vários comportamentos, várias desenvolturas, várias fases e várias coisas que fazem com que as ideias de não reconhecimento de não sei se é a palavra não reconhecimento de quem se é, mas
De
de quem era, de papéis
papéis e
que vão
funções que se
mudando, né?
exercem em determinados momentos.
Isso. Como que tu consegue encaixar isso assim, sabe? Como que cognitivamente o adolescente faz essa quais são os passos assim que ele sofre, como que ele consegue se encontrar?
Como se dá essa transição ao todo, né? Porque é uma mudança que, apesar de gradativa, quando a criança percebe, acho que parece quase como um soco, né?
Bom, esse é um processo de transição da passagem da infância para a adolescência, né? Quando a gente tem, então, eu gosto muito de embora não trabalhe com psicanálise, eu gosto muito de uma psicanalista lá dos anos 80, chamada Arminda Berasturi, que é uma argentina, que publicou um livro chamado Síndrome Normal da Adolescência. Então, é interessante, porque síndrome é uma patologia, né? Então, ela fala da síndrome normal da adolescência. Ela fala que, e a gente vê isso na prática, né? O adolescente está abandonando um corpo infantil, está tendo uma explosão hormonal, tempestades cerebrais para expansão do sistema neuropsicológico, e ele está tendo que abandonar uma infância, que é o modo como ele interagiu com o mundo até agora, para encarar um papel que já a sociedade já exige dele uma conduta como se ele fosse um adulto, né? Os pais perdem aquela tendência, eles perdem a ternura. Porque quando é criança tem aquele tati-bitati, a criança faz um desaforo, os pais até acham bonitinho, e daqui a pouco o adolescente perde o corpo da infância, perde os pais da infância, perde a visão que a sociedade dele tinha da infância e se torna um ser novo, em transição, em construção ainda, né? E ao mesmo tempo a gente tem que entender que os pais também perdem o filho, é quase um renascimento. Eu fui pai de criança até agora, agora sou pai de um adolescente. Eu não sou mais o mesmo pai, não sou mais a mesma mãe. E a gente espera algumas condutas, alguns comportamentos que são típicos da adolescência, que é o que a chama síndrome normal da adolescência. O adolescente, ele tem um comportamento que ele se comporta fenomenologicamente como um borderline. Ele tem uma conduta border que é normal.
Sabe?
Ele tem
E transmite, ele mente.
rouba a chave do carro do pai, ele é imediatista, ele tem uma prova para fazer amanhã de matemática e são 6 horas da tarde, os pais perguntam, e a sua prova de amanhã? Ah, mas são recém 6 horas. E aí ele tem uma viagem com a galera na semana que vem para a praia, a mala já está pronta e ele está vivendo a semana que vem como se fosse um hoje. Então são essas discrepâncias, né, que acontecem na adolescência. E hoje a gente está tendo uma característica assim, pela questão da pandemia, né? A adolescência é um momento que a gente está com janelas socioemocionais abertas para você levar todo aquele ferramental que você aprendeu na infância com a sua família para a maior profusão e intensidade de interação social. E aí o que aconteceu é que a pandemia roubou 2 anos de interação social desses adolescentes. E é bem possível, e a gente está tendo algumas questões bem complicadas, como, por exemplo, não só o aumento do suicídio entre adolescentes, como a banalização do suicídio pelos adolescentes. Um adolescente se mata na escola, os colegas já estão aqui achando aquilo quase que natural,
Normal.
normal, né? O índice, por exemplo, de automutilação e de comportamento mais intenso ou até já patologia borderline na adolescência tem sido muito grande, principalmente meninas. Meninos também com transtorno de conduta.
Deixa eu.
Fica à vontade.
Eu queria perguntar uma coisa assim, porque tu falou sobre é quase que um borderline, né? Mas a minha dúvida que ficou aqui é como se fosse um diagnóstico temporário ou não sei se a gente pode também chamar de diagnóstico ou como que é isso?
A síndrome normal.
Tá.
Nessa transição, é comum que o adolescente cometa comportamentos que são fenomenologicamente equivalentes ao comportamento borderline. Então, ele é intenso demais as emoções. Quando ele sente intensamente. Quando ele sofre de amor intensamente. Quando ele sente triste com muita intensidade. Quando ele está alegre demais.
Demais.
Ao
É
mesmo tempo,
tudo a flor da pele.
da flor da pele. Ao mesmo tempo, ele é natural, e é natural, é aceito, e é que o adolescente tinha essas intensidades todas, e que era previsível, esperado, que adolescentes pudessem até mentir e transgredir dentro dessa síndrome normal de adolescência. Comportamentos agressivos, bater porta, ser tudo ou nada, né? Isso é esperado, é normal, é normal. Adolescentes que têm comportamentos mais encapsulados, que são aqueles bonzinhos, quietinhos demais, isso não é um bom preditivo. Nem o de mais, nem o de menos. Então, a gente tem que ter a cabeça nisso, basicamente.
Esses dias eu li uma publicação tua falando sobre a incondicionalidade que os pais devem sentir e acabam se frustrando, porque não é tudo isso. Como que tu vê que como os adolescentes são frustrados com essa questão da incondicionalidade?
Não, na verdade, o artigo é da revista Veja, né, sobre o amor incondicional. Ele está dizendo que amor incondicional não existe.
Sim.
Isso tem a questão relacionada mais a questão da paternidade e da maternidade, que quando a gente vira pai e mãe, antes de virar pai e mãe, a sociedade já fica vendendo para a gente umas ideias de que nós temos que ser pais absolutos, né? Que o bom pai e a boa mãe são aqueles pais que estão o tempo inteiro ali. E eu, como eu trabalho de uma perspectiva evolucionista, a questão darwiniana, o bebê humano não foi feito para ser criado por uma pessoa só, né? E a gente exige que as mães sejam tudo intensas e absolutamente disponíveis para os filhotes. Tem, pelo contrário, quanto maior o tempo de um cuidador específico passado junto de uma criança, diminui, é inversamente proporcional à qualidade do cuidado. Então, o que eu falava é que não há amor incondicional, porque nós somos seres morais, a gente julga. A gente precisa julgar, a gente precisa punir, não no sentido físico, a punição negativa. A gente precisa punir, a gente precisa restringir o comportamento dos nossos filhos e não aceitar tudo dele. Não existe incondicionalidade. Porque
Sim.
aí você, ao fazer isso, você começa a treinar a tolerância à frustração. E a tolerância à frustração é um item fundamental para que ele tenha empatia e tenha inserção social.
Sim, a pergunta é no sentido assim, ó, como que os adolescentes, tu acha que eles enxergam assim que os pais precisam ter essa incondicionalidade, que eles cobram dos pais essa incondicionalidade? É, de, tipo assim.
Entendi, entendi. Eu estou escrevendo um livro, terminando um livro, algum dois livros, estou escrevendo três livros ao mesmo tempo, mas tem um que eu estou terminando, um específico sobre adolescentes, tá? Que é com a minha mulher, que é escritora de adolescentes, então é a escritora mais conhecida na área de adolescência, que é a Thalita Rebouças, e ela tem uma série lá falando sério. E nós estamos escrevendo uma série falando sério sobre adolescência, a arte encontra a ciência, justamente porque ela escreve intuitivamente para os adolescentes, né? E parece uma terapeuta, eu digo que você parece uma terapeuta. E aí a gente, então, tem diálogos justamente, né, entre ciência e arte, né? E nesse, no, no, nos livros, isso foi uma parte, é um livro que a gente tá finalizando, e tem um outro livro que eu estou finalizando também, que é
Empatia e parentalidade.
e aí tem um termo ali que eu cunhei brincando, assim, que você se sente, os seus filhos vão cobrar de você a vida inteira, sendo criança, adolescente, se quiçá adulto. Então, se a gente entra nesse discurso de eu tenho que entregar tudo incondicionalmente para meus filhos e eles vão cobrar isso, aí eu brinquei que a gente tem que filhos nos passam um permanente atestado de insuficiência. E aí isso virou uma. A Thalita disse, ah, isso é um acrônimo, brincadeira, pai. Então, o que é pai, né? Que serve para a mãe também, mas o que é pai? Permanente atestado de insuficiência. Quanto mais você faz, nunca é o suficiente. Os filhos da gente vão estar testando os limites sempre. E sempre dando a entender que a gente é culpado por alguma coisa que não aconteceu, que deveria ter acontecido, e que a gente não deu o suficiente para ele, e assim vai. E aí eu lembro
Tá.
da música do Belchior lá, que falava como os nossos pais, né? Ainda somos os mesmos, né? E vivemos como os nossos pais, por incrível que pareça, né? A gente está sempre vivendo essa insuficiência. Os filhos estão sempre cobrando da gente. Cabe a gente sair do papel de que nós temos que ter amor incondicional que suporta tudo. Não, amor não suporta tudo, não, né? A gente tem que dar limite e também tem que se autovalidar. Que você deu amor, você deu uma estrutura básica, você deu o que você, né, o que a criança necessitava, mas assim, não dá para, não dá, você fez o seu melhor. E eu tenho trabalhado muito, tem um livro que eu lancei agora, chama Filhos Ter ou Não Ter, Eis a Questão, que está sendo reeditado e ampliado, né? Ele vai sair outra versão dele agora, que eu acho que vai estar muito melhor. Eu tenho militado, eu tenho filhos, tá? Não é essa a questão, mas eu tenho militado na ideia de que as pessoas têm que parar de ter filhos. Porque filho, as pessoas não sabem o que é ter filho. Por isso que eu digo que a gente tem que trabalhar a escola de pais. As pessoas deveriam fazer curso antes de ter filho para entender o que é um filho.
Eu digo a mesma coisa sempre.
A gente tem essas conversas. Não, a gente tem muitas essas conversas, porque é uma responsabilidade, é uma. Não vai viver a mesma coisa se tiver um filho, seus papéis vão ser outro e teu
Tá.
narcisismo é quase terceirizado para aquela criança, né? Eu só queria questionar, Renato,
Não, não, tá.
se essa dificuldade em cessar essa solicitação do filho não é uma resposta de uma sociedade toda que tem dificuldade em cessar suas próprias vontades. Eu acho que isso é, na verdade, essa compulsão por se satisfazer é um sintoma bem social também, não?
Olha, a gente vive uma sociedade que hoje está uma sociedade muito voltada para o individualismo, para o narcisismo, para a rede social. Então, é isso, é uma sociedade muito, muito voltada para o individual. Mas, assim, voltando à questão, a gente tem que parar de ter filhos porque nós não estamos entregando para crianças. As crianças têm. Saiu um relatório internacional mostrando que no mundo inteiro a gente não entrega de 60 a 70% das condições básicas para uma criança se desenvolver. E eu estou falando de condições básicas, escolas, saneamento, educação e tal. E não estou nem falando de condições emocionais. Se a gente falar do cuidado emocional, a coisa fica pior ainda. Então, nós estamos botando o filho no mundo que nem coelho e não estamos entregando para essas crianças o quê? Isso é desumano. Né? Por isso que eu acabo militando nessa história de. Eu tenho filhos, eu assumo as consequências dos meus filhos, foram filhos desses. Então, isso dá um grande trabalho, educar dá um grande trabalho. Mas a gente. Botar filho no mundo para terceirizar, para os cuidados dele, botar filho no mundo para não dar limite, ou para maltratar, ou para abusar psicologicamente, fisicamente, sexualmente, né? É um grande problema. Onde é que a gente anda aí agora, que eu já não me lembro mais as nossas.
Pessoal, uma pausinha bem breve só para a gente colocar a nossa monetização. O editor esqueceu de pausar o episódio, mas vai ser bem breve.
Não, mas eu acho que esse é um bom ponto, porque tem toda uma romantização da paternidade e da maternidade que não leva as pessoas a questionar se elas realmente querem ter filhos. Acho que a discussão se para um pouco nisso, que as pessoas nem se questionam se querem ou não ter. Elas sentem que é um movimento natural da vida. E isso eu acho que é pecaminoso, porque daí vai de encontro com o que você está dizendo. As pessoas não estão preparadas para ter quando decidem ter, né? Isso que falta educação de toda a população.
É que a gente tem biologicamente, nós temos um mecanismo biológico chamado, que todos os organismos vivos têm, que chama imperativo reprodutivo, deixar cópias gênicas. Então, na verdade, a gente sofre pressões biológicas para procriar. Olha
Tanto que quando a mulher escolhe que ela não quer ter filhos, ela é extremamente julgada, né?
só. Sim, a sociedade, a cultura julga ela. Mas olha só, é o que eu digo ali no filhos ter ou não ter. A gente evoluiu muito como sociedade, como cultura. Está na hora de a gente botar o nosso cérebro cartesiano a controlar esses impulsos biológicos de reprodução. Mas olha, a reprodução é forte, tá? Quando a gente conhece, olha como é interessante, quando a gente conhece alguém, começa a namorar alguém, se apaixona por esse alguém. Naturalmente começam a surgir algoritmos, pensamentos na nossa cabeça do que legal seria se a gente tivesse a nossa casinha, o nosso filhinho, teria os seus olhinhos, teria a minha boquinha, o seu cabelo lindo, a sua inteligência. E eu brinco que a gente sempre nessas horas, né, nunca penso o pior. Ah, ele pode ter o gênio de cão da tua mãe, ele pode ter o mau caráter do teu irmão, ele pode ter o nariz torto do teu avô. É sempre um construto muito bonitinho. Por incrível que
Perfeito,
pareça.
né?
Isso são algoritmos biológicos que influenciam a gente, ao ponto de a gente começar, depois de um determinado momento, a prestar atenção em bebês na rua, achar bebês fofos e bonitinhos.
Exatamente.
São essas armadilhas que a natureza nos prega, né?
Eu
Então.
queria voltar, desculpa, na questão assim, lado da formação da transição da infância e adolescência, e falar um pouco assim da personalidade, da fase da desenvoltura da personalidade do adolescente. Porque a gente falou das intensidades ali, que ele sente tudo muito, é tudo muito à flor da pele. E aí eu fico pensando assim, ó, você falou que quando eu tô tentando formular aqui o que eu quero falar. Vamos pensar assim, um jovem, sei lá, eu, 13, 14 anos, ou uma jovem, e aí eles começam a namorar, e aí é como se eles meio que se fundissem um no outro, e aí sente aquele relacionamento muito forte, aquela. É tudo. E aí eu fico pensando na formação de personalidade no sentido de eles são quem eles são, ou eles são quem os pais querem que eles sejam, justamente por essa projeção, sabe? De, ai, vai ser perfeitinho, vai ser assim, vai estudar em tal lugar, vai nananã. E aí eu fico pensando que isso se choca muito nessa fase.
Geralmente faz parte da adolescência, a chamada rebeldia adolescente. E você vê que é histórico isso, né? Se a gente pegar a história dos anos 60, 70, 80, 90, sempre houve conflito de gerações. O que é um conflito de gerações? O adolescente se tentando ser diferente dos seus pais. Só que essa comportamento dos pais. Porém, como eu disse, a gente tem vivido como os nossos pais, né? Porque esses modelos infantis são tão fortes, esses modelos emocionais da infância são tão fortes que eles acabam ficando impregnados, né, dentro da nossa cabeça e determinando padrões de comportamento. Grande parte da nossa. A neurociência já tem mostrado isso. Grande parte da nossa personalidade, ou seja, a primeira grande poda neural, a primeira grande apoptose, que é uma seleção daquilo que a gente foi trabalhando em termos de neurobiologia, ocorre aos 6 anos de idade. E a segunda grande poda neural, aos 12 anos de idade. Aos 12 anos de idade, se deflagra o final da infância. A infância tem hora para acabar. É um fenômeno biológico que tem hora para acabar. Adolescência, não. Adolescência é um fenômeno social. Tem gente que tem 40 anos e tem comportamentos forever young, adolescente ainda. Então, o que acontece é que a personalidade adolescente, ela vai sofrer. O adolescente vai ser um adolescente menos problemático ou mais problemático, mais intenso, menos intenso, já trazendo o seu substrato de base do desenvolvimento da infância. A infância determina a passagem pela adolescência também. Quando a gente pensa em adolescência, a gente tem que pensar também na infância dele. Então é comum que esses adolescentes, por atos de rebeldia, para a construção do seu self, o adolescente quer ser alguém, ele tem que construir uma identidade. Para construir uma identidade, ele tem que se identificar. Geralmente ele vai se identificar com coisas diferentes que ele viveu até, que ele não as coisas que ele viveu até agora. E a tendência do adolescente, quando ele se identifica, é negar aquilo que é oposto a ele, que é o contrário dele. Quer dizer, o que ele não gosta, ele nega, ele faz chacota, ele debocha.
Sim, e a gente sabe que a construção desse self é importante para todo, pra não, mas ele é modificado? Ele pode ser modificado? Como que, ou tem, ele tem uma fase que ali, determinada idade, ele construiu o self, e aí ele não desenvolve mais, ou ele é uma coisa que vai, digamos assim, constantemente se renovando?
Não, se a personalidade fosse constantemente se renovando, ou seja, a gente seria irreconhecível para as pessoas que convivem com a gente. Porque eu seria um. Claro que eu sou um Renato com do alto dos meus 50 e poucos anos, eu sou um Renato diferente do que eu era aos 30, aos 20, etc. Mas se eu, a minha mãe, meu pai já faleceu há 15 anos atrás, Se eu, hoje o meu pai pudesse me ver e me reencontrar 15 anos depois, ele ia reconhecer atitudes. Não é, eu não estou nem falando de reconhecimento facial. Ele ia reconhecer a personalidade do filho dele. A gente não se transmuta assim. Então, eu estou querendo dizer que grande parte da nossa personalidade se edifica até os 12 anos de idade. Dali para diante é a sintonia. Vai acontecer até os 21 anos de idade, 22. Aquelas sintonias finas do desenvolvimento neuropsicológico. Porém, uma pessoa que passou por grandes dificuldades na infância, né, ela pode sim ter grandes mudanças, né, na sua personalidade, porque o comportamento humano não sofre um determinismo. Ele é probabilístico, ele não é determinístico. Então, olha, dado o ambiente que você veio, por exemplo, de um ambiente abusivo, sofria abuso físico, abuso sexual até os 18 anos, 12 anos de idade, dos 12 aos 18, é muito provável que você tenha feito um comportamento borderline, um comportamento antissocial, em razão desse transtorno de estresse pós-traumático intermitente ao longo todo o seu desenvolvimento, que a gente chama pós-traumático complexo, é bem provável que você tenha tido alguma patologia. Dificilmente você vai estar livre disso. Mas a sua resiliência, suas identificações resilientes, as memórias afetivas e emocionais resilientes podem fazer com que você tenha um percurso diferente, não determinado. Então tem que ter cuidado com a determinística do comportamento humano. É probabilístico, não determinístico.
Tá, e só para você entender, essa rebeldia pode ser, quem se diz ter na adolescência, pode ser essa repulsa pela imagem paterna-materna, é isso?
Sim, pode ser. Em geral, a rebeldia do
Tudo aquilo que ensinaram para ele até agora. A tendência é se rebelar contra
contra
os
os
modelos.
modelos. Porque eu estou tentando formar uma identidade, eu preciso ter alguma coisa que é minha, que é diferente do que me deram até agora. Então ele faz isso, a tendência dele é fazer isso, mas voltar ao ponto de origem depois.
Ele tenta fugir, mas
Tarde.
não, mas sempre vai retornar.
É, exatamente.
Aí,
As vezes.
tá tendo um processo de. Pode falar, Renato, vontade. Desculpa.
Não, a gente odeia coisas do pai e da mãe da gente quando vê a gente está fazendo a mesma coisa. E a gente, eu vou ser
Exatamente.
diferente, como que eu vou fazer isso? E quando você vê, você tá. São modelos, os modelos são fortes pra caramba.
Aí tu vê essa e não, pelo visto já tem bastante conteúdo. Não sei se tu pode passar alguma experiência que mais te impactou na clínica, só para a gente deixar isso um pouco mais palpável, que eu já vou puxar para a gente encerrar também. Tem alguma experiência compartilhar?
Que tipo de experiência, por exemplo?
Por exemplo, para a gente elucidar essa criança que tenta, que passou por traumas muito intensos na infância, de abuso, por exemplo, e daí vem a ter personalidade border, ou uma criança que acabou tendo problemas de socialização pela rebeldia para tentar se singularizar do meio que ela vivia. Sentido de socialização, acho que seria interessante a gente pensar.
Ah, eu já tive inúmeros pacientes que desenvolveram, que eram pós-traumáticos complexos, que acabaram desenvolvendo transtorno borderline de personalidade, por se desenvolverem. As experiências são sempre muito, muito impactantes, assim, né? Principalmente a questão de violência, negligência e maus tratos que as crianças sofrem. Eu acho que acaba, por incrível que pareça, quando a gente trabalha na clínica e quando a gente vê esse tipo de experiência, acabam sendo variações sobre o mesmo tema. Parece que a gente encontra muito de um caso no outro, e do outro, e do outro. E as experiências são sempre muito, muito, muito ruins, né? Só que esses comportamentos hoje, quando a gente tem invalidação parental, tem incrementado muito a invalidação desses adolescentes e levando eles para caminhos bem, bem desagradáveis, né? De total desregulação emocional, tentando suprir desregulação emocional com automutilação ou com drogas ou com comportamentos de risco. Então, eu acho que, na verdade, existem inúmeros casos na clínica, né? A minha clínica, eu já tenho uma clínica há um bocado de tempo, que só comprovam isso que a gente está falando aqui, né?
É que, na verdade, às vezes, uma escola infantil agora, uma escola que do primeiro ano ao nono ano, E tu percebe realmente algumas crianças que acabam tendo um comportamento social mais disfuncional e a gente não tem como termos uma abordagem diretiva, que às vezes a escola acaba tendo certas limitações. Mas é duro, né? É duro ver o sofrimento e essa angústia, às vezes não tem como contornar isso. Isso me angustia bastante, essa impotência.
Tá vendo por que que a gente tem que pensar muito para ter filho, que requer uma estrutura muito sofisticada,
Exatamente.
muita regulação emocional e muita tolerância à frustração? É por isso. Porque depois a gente bota as crianças aí e deixa as crianças do mundo aí tudo desamparada. Aí
É.
eu brinco com os meus colegas que, assim, por um lado é horrível isso, por outro, né, nós terapeutas não ficamos desempregados nunca, porque isso é uma fábrica de louco.
Eu acho que toda a sociedade vem a ser.
É.
Acho que todos os meios sociais vêm a ser uma. A gente não foge muito dos sintomas eróticos. Né? Eu sou mais pro lado da psicanálise. Mas
Nada a ver isso.
É, eu sou mais da psicanálise. Mas a gente acabamos sendo produtos do nosso meio, né? E a criança, ela passa pelo papel de impotência e dependência de um adulto que nem sempre está preparado para isso. Eu vou encerrar trazendo justamente de quando estamos preparados individualmente e socialmente para trazermos mais crianças para esse mundo. Porque, como sociedade, a gente erra muito ainda. Com brincadeiras, estímulos, por exemplo, estímulos direcionados a gênero, estímulos direcionados à agressão, que são bem vistos por homens. Tem várias coisas que nós pecamos profundamente, né?
Tá bem, eu agradeço muito o convite de vocês mais uma vez. Estamos aí, se precisarem de novo,
A
vou.
gente que agradece.